prazer é nosso, a gente agradece novamente esse espaço para a gente estar aqui mais uma vez falando dessa crise que a gente está enfrentando. Obrigada mais uma vez.
Pois é, então, Franciele, na próxima segunda-feira, todos os produtores, entidades, quer dizer, quanto mais gente, melhor, para participar dessa audiência em São Marcos.
Exatamente. A gente fez esse pleito junto com dois deputados e na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, para a gente realmente mostrar o que está acontecendo em relação à cultura do alho, né? Essa degradação de área plantada, degradação de produtores, vamos falar assim, dessa desistência, né? E a nossa grande preocupação é assim, que quando um produtor desiste de uma determinada cultura, não é um simples fato que desistiu de plantar alho, mas é uma comunidade inteira que deixa de movimentar, deixa de ter a renda que movimenta a cultura do alho. A gente se preocupa em sucessão familiar, né? Então ele é um assunto bem amplo que a gente vai tratar na segunda-feira em São Marcos, no auditório da prefeitura, às 18 horas. É uma audiência pública, a gente está convocando então todas as autoridades, né? Câmara de Vereador, Secretaria da Agricultura, prefeitos de todos esses municípios aqui da Serra, que já foram grandes plantadores de alho, né? Começando aí por Farroupilha, seguindo aí para Nova Pádua, Flores da Cunha, Caxias do Sul, Antônio Prado, Nova Roma, São Marcos, Ipê, Vacaria, Montes Capões, né? Todos esses municípios, então a gente vai convocar realmente as autoridades para que realmente a gente faça esse pleito do anti-dump para alho argentino, né?
Para a gente resgatar, Franciele, o que é que está acontecendo?
Nós tivemos em 2026, então, uma super safra mundial, então já começou entrando alho 2025, né? 2025 para 2026, entrando alho chinês. Então, esse é outro pleito também que a Associação Nacional vem batalhando, que é a retomada do anti-dump para alho chinês. E no sul, basicamente, quem afeta é a entrada de alho argentino. Então, esse é o nosso pleito. Além dessa super safra, é que a gente crie mecanismos que protejam o nosso produtor. E a medida de proteção, ela chama-se anti-dumping, que é quando a gente coloca uma tarifa para a entrada de alho do exterior, né? No caso do sul, aqui é o alho argentino, né? Se você pensar a nível nacional, nós temos dois grandes problemas, que é o alho chinês e o alho argentino, né?
O pessoal do Rio Grande do Sul, da região sul, tem dois problemas, o chinês e o argentino. O nacional lá de cima, o chinês, é isso?
Perfeitamente, é. Você falou muito bem, assim, ó. Essa história toda começou assim, ó, vamos falar em 1992, aí nesses meados de 92, 90, né? Houve a abertura do Mercosul, e o Mercosul, então, ele dá livre comércio para alguns itens, enfim, incluindo o alho, né? Para países que estão dentro desse bloco econômico. Então, lá atrás, quando abriu-se as portas ao Mercosul, começou a vir muito alho chinês triangulado, parava na Argentina, dizia que era alho argentino e vinha para o Brasil como sendo alho argentino. Então, lá atrás, se trabalhou em cima do alho chinês, que era o maior prejuízo, tanto para o sul quanto para o cerrado, né? Lá atrás, se trabalhou, então, a questão da triangulação, se trabalhou a cassação de liminares, que vinham correndo em relação à liberação de alho chinês. E nesse meio tempo, 92 para cá, esse processo de anti-dump para o alho chinês, ele veio funcionando, veio segurando, né, a entrada de alho chinês. Centro-Oeste cresceu bastante, isso é nítido em função desse bloqueio de entrada de alho chinês, mas a gente ficou aqui no sul um pouquinho desatento em relação ao alho argentino. Quando a gente conseguiu as medidas protetivas para alho chinês, a Argentina viu um mercado potencial que seria o Brasil para compensar aquele alho que estava entrando argentino, porque a gente necessita um volume, necessita ainda, além da nossa produção nacional, a gente precisa importar alho, né? E aí a Argentina viu essa possibilidade de mandar alho para o Brasil e começou a crescer a área, crescer volume enviado para o Brasil, e isso acabou degringolando, vamos falar assim, em situações que para o produtor do sul é degradante. Chega a ser feia a situação que a gente está vivendo, né?
Franciele, uma curiosidade. O alho chinês, o alho argentino, e se retornasse a quantidade de alho plantado que nós tínhamos em 92, 6.500 produtores de alho, se resgatar isso, toda essa produção, nós temos demanda, consumo?
Exato, temos sim. esse é o principal foco aqui nosso da associação, é resgatar esse produtor, né? Porque quando o produtor desiste, é quando não é rentável para ele, quando não é bacana. Então, perdeu a rentabilidade, ele vai migrando para outras culturas, né? E existe sim. O Brasil atualmente produz em torno de 60, 65% do alho consumido. Nós perdemos aqui no sul 87% da área plantada. E onde é que foi parar essa área plantada? Tá, ela tá na Argentina hoje. E eu costumo brincar assim, ó, entre sobreviver uma família de produtores aqui da Serra e sobreviver uma família argentina, vamos defender as nossas famílias, vamos defender a sobrevivência das nossas famílias aqui. Existe, sim, potencial ainda de consumo, né? Então vamos explorar o nosso potencial e vamos valorizar o produto interno, né? Até porque, Zé, o que é produzido ali fora, agora, não tem as mesmas regras que tem aqui dentro do nosso país. E eu tô falando fiscal, trabalhista, ambiental. Então, a gente tem que respeitar uma série de normas que esse alho que vem da Argentina, a gente não tem essa rastreabilidade de saber se ele tá respeitando as mesmas regras que o produtor nacional, né? E isso acaba encarecendo, isso é uma grande dificuldade. E aí, o que acontece? Esse alho que entra mais barato acaba degradando o nosso produtor nacional, né?
Sim, claro que as regras que são impostas aqui, ainda que elas sejam injustas em relação ao outro mercado, elas garantem a qualidade, né? O que não tem lá, que
exatamente,
é duvidosa, né?
A gente não está pedindo para desrespeitar nenhuma das regras, né? A gente só quer ser competitivo.
Sim.
E da maneira que é hoje, o custo Brasil, ele é um custo alto, a gente se propõe a respeitar, né? Mas aí, então, que seja respeitado, que tenha-se as mesmas regras e as mesmas fiscalizações,
claro,
que existe para esse produto que vem lá de fora, né?
Claro.
E o que a gente pede é não, mesmo que a gente retome essa área de 6 mil hectares plantado aqui no sul do Brasil, mesmo que a gente retome, ainda assim a gente precisaria ter uma importação, uma leve importação de alho, né? Para atender o consumo interno. Então a gente não quer, a gente não é contra a importação. O que ela precisa é ter as mesmas regras, ter a competição, dar competitividade aos nossos produtores, né?
Bem, então essa audiência de segunda-feira, ela tem um peso de mobilizar, né? Mobilizar como a sociedade, os produtores e também a sociedade no geral, porque aqui não estamos falando só de produtores, porque se não tiver produção, não tem o produto para consumir. Então, todo mundo está envolvido.
É, como eu coloquei anteriormente, né? Não é só um produtor que desiste de uma determinada atividade, né? É uma comunidade inteira que passa a ter uma renda menor, trabalho, sucessão familiar, é toda uma cadeia, o vendedor de máquinas, né? O vendedor de diesel, toda uma cadeia acaba sendo impactada quando uma determinada cultura não vai bem, né? Por baixo, assim, ó, por baixo, assim, a título de curiosidade da audiência, nós perdemos, assim, 3 mil, 4 mil hectares plantados aqui no sul, né? A gente chega aí a facilmente a 870, 900 milhões de reais deixados de circular na nossa região. Isso é impactante demais, né? As autoridades precisam tomar conhecimento disso, né?
Franchella, então, sucesso nesse evento, até segunda-feira, a gente se encontra lá por São Marcos, né? Porque é importante esse encontro aí e convocar, né? Que as pessoas participem, dê sua opinião e quanto mais gente, melhor.
Agradecemos novamente, né? E aguardamos, sim, vocês. Muito obrigada por esse espaço, sempre acompanhando essa trajetória aí dessa cultura tão importante aqui para nós da Serra, né? Obrigada mais uma vez pelo contato e sim, venham, participe conosco e vamos trabalhar na segunda-feira junto com essas duas comissões, então, que aprovaram essa audiência pública para nós lá na Assembleia Legislativa.
Okay, um abraço.
Obrigada, um abração.